Antes de começarmos mesmo, eu queria orar mais uma vez para que tudo que for acontecer aqui, tudo que for ser falado, seja totalmente conduzido pelo Espírito Santo, ok? Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, eis-me aqui, ó Deus, entrego minha vida a Ti, ó Deus, e declaro, ó Pai, que eu sou somente, ó Deus, um instrumento nas Tuas mãos, ó Deus, é a única coisa, ó Deus, que eu quero ser neste momento, ó Pai, um instrumento nas Tuas mãos, ó Deus, que seja o Teu Espírito, ó Deus, falando através de mim, ó Pai, que tudo que for sair da minha boca, ó Deus, que não vier de Ti, ó Pai, que seja barrado de alguma forma, ó Pai, em nome de Jesus, ó Deus. Eu estou aqui, ó Deus, simplesmente para pregar a Tua palavra, ó Deus, falar aquilo que o Senhor quer ministrar, ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai. Esteja trabalhando nos corações, ó Deus, que os corações estejam abertos, ó Deus, para receber a Tua palavra, ó Deus. Coloco também o meu coração diante de Ti, ó Deus, que ela venha, ó Deus, a me mudar também, ó Deus, assim como quem estiver ouvindo essa palavra, ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai. E principalmente, ó Deus, que tudo seja, ó Deus, para a glória e para a honra do Teu nome, ó Deus. Amém. Amém. Bom, gente, essa semana, nas devocionais da EBD, a gente tem tratado um tema muito interessante, que é os atributos incomunicáveis de Deus, que são atributos que são pertencentes somente a Deus, né, que Ele não colocou em nós. Esses são os atributos comunicáveis, mas os atributos incomunicáveis são atributos que só pertencem a Deus. Na semana passada, nós falamos justamente sobre os atributos comunicáveis, e um texto que me chamou muita atenção e que vem falando comigo desde a semana passada é o texto que está lá em Salmos, capítulo 100. Eu não vou ler ele inteiro, inclusive eu não vou ler ele agora, porque não é o texto base que eu vou estar usando. Mas é um texto, principalmente uma parte que me chamou muita atenção, é uma parte que fala justamente de um atributo incomunicável de Deus, que me chamou muita atenção, e aí Deus veio falando comigo desde semana passada. E aí, terça-feira, o Lucas me convidou a estar trazendo a palavra. E o que eu quero falar hoje, e convidar vocês a refletirem nisso, vai estar baseado basicamente em dois atributos incomunicáveis de Deus. Então, para começar, eu gostaria que vocês, aí na sua casa, estejam abrindo a Bíblia de vocês, a Palavra de Deus, ou o aplicativo de vocês, ou se vocês estiverem pelo computador, já dá uma pesquisada aí no Google, o texto, que está lá em Jeremias 10:10. Tempo. 1, 2, 3, 4, 5. Não vou falar para falar amém, porque eu não vou escutar quem abriu, então. Mas o texto de Jeremias 10:10 diz o seguinte: mas o Senhor é o verdadeiro Deus. Ele é o Deus vivo e o Rei eterno. A terra treme diante do seu furor, e as nações não podem suportar a sua indignação. Então, o primeiro atributo que eu quero tratar com vocês neste momento é justamente a questão da eternidade de Deus. Refletindo sobre a questão da eternidade, eu me peguei pensando que muitas vezes nós temos um pensamento incompleto sobre a questão da eternidade de Deus. A nossa noção de tempo nos permite, sim, imaginarmos a questão da eternidade na continuidade do tempo, ou seja, o futuro. É simplesmente a gente pensar que a linha do tempo não tem fim, ela é infinita, ela é eterna, ela não acaba. Só que, por conta da nossa natureza humana, nós temos uma tendência a buscar o início das coisas. Então, desde a questão industrial, quando nós pegamos algum objeto nas nossas mãos e nós pensamos como que isso foi fabricado, como que isso foi gerado, da onde surgiu isso, muitas vezes nós nos pegamos pensando como que foi o início de todas as coisas, e isso pode acabar trazendo um medo ou uma insegurança sobre o que pensar. E a questão da eternidade, quando atribuída a Deus, ela vai muito além do futuro que não tem fim, mas também o passado, que também partiu de um ponto de partida na criação, mas Deus já estava lá desde antes de tudo. Ele sempre foi Deus. Então, de certa forma, o passado também é eterno, o passado também é infinito na questão de Deus, porque ele é eterno, ele sempre existiu e sempre vai existir. Em Salmos 90, número 2, vai dizer o seguinte: antes que os montes nascessem e tu formasses a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Eu sou muito curioso, sempre fui muito curioso, e sempre gostei muito de estudar. E uma coisa que o meu discipulador me incentivou a fazer muito é sempre buscar no original o que os versículos estão falando, porque a língua hebraica e a grega, ela é muito mais rica. Um exemplo disso mesmo é as várias definições para amor que nós temos, ágape, filéu, enos. Então, eu sempre busco o original para saber do que o versículo está tratando. E nesse texto, a gente tem que se ater a duas coisas. A primeira é o significado original da palavra Deus. O significado original da palavra Deus no hebraico significa El, que, traduzindo, é justamente a palavra Deus ou o verdadeiro Deus, Javé, fazendo uma analogia ao nome de Deus, que mais para frente a gente vai estar trazendo o significado também. E a segunda questão é a palavra eternidade, que aparece como Yolan, que significa dois momentos. Quando ela é utilizada para tratar o futuro, ela significa para sempre ou para todos os tempos. Mas ela também pode ser empregada no passado, significando tempo antigo, tempo, longo tempo, se referindo justamente ao passado. Então, a questão aqui é nós exercitarmos a nossa mente para entendermos que o início de tudo se dá através de Deus, que sempre foi Deus. E voltando àquela questão da natureza humana de tentar entender o início das coisas, como as coisas foram criadas, nós temos várias teorias. A mais famosa é a questão do Big Bang. O Big Bang, que foi uma massa de energia acumulada que explodiu ao acaso e ao acaso gerou tudo que nós temos hoje. Eu não vou ser mais específico aqui, porque essa ideia ficaria um pouco ainda mais absurda. Mas nós temos essa teoria, que foi pensada justamente por pessoas que deram ouvidos à sua natureza humana para tentar entender como tudo se formou. E é uma teoria muito complexa. Só que se você vai em Gênesis 1:1, tem uma resposta para nós que é muito mais simples. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Pesquisando no original novamente, a palavra princípio, ela tem um significado que é justamente parte principal. Para você se ter uma coisa, para você, sei lá, um objeto, essa mesa aqui, tem que partir do vidro, tem que partir do ferro, mas o ferro não está assim, ele está em minério. E aí tem que ser trabalhado e tal até chegar na mesa. Então ele parte de alguma coisa, isso aqui não brota do nada. Ou seja, o princípio é justamente a parte principal, porque sem o início, você não tem todo o resto. E o versículo diz: no princípio, Deus criou os céus e a terra. Ou seja, no princípio, Deus já existia, porque Ele que criou tudo. Logo, eu não tenho medo de dizer que Deus é justamente a parte principal, porque é a partir dEle que tudo se fez. Ele é a parte principal, é dele que vem todas as coisas, tudo que nós vemos, até nós. Até nós. E justamente essa questão dele ter nos criado, nós temos um texto lá em Salmos, no versículo 3, que diz o seguinte: saibam que o Senhor é Deus. Foi Ele quem nos fez, e dEle nós somos. Somos o seu povo e rebanho de seu pastoreio. Buscando no original também, vocês estão vendo que eu gosto muito de tratar o original. Buscando no original, Senhor e Deus aparecem com significados diferentes. Senhor aparece como Jeová, que significa Javé, que por sua vez significa aquele que existe. Aquele que existe. Olha como que isso é profundo. Aquele que existe. E Deus aparece como Elohim, que quando usado indicando Deus, tem o mesmo significado de El, como nós vimos antes. Verdadeiro Deus. Se você juntar as frases, fica mais ou menos dessa forma. Aquele que existe é o verdadeiro Deus. Por que aquele que existe? Porque ele simplesmente existe. Ninguém o criou. Não há nada antes dele. Não há nada que o criou. Como nossa natureza humana tenta, tenta explicar as coisas. Sempre que uma coisa é criada, nós pensamos em quem o criou. Mas Deus não tem criador. Ele sempre existiu. Tanto que o próprio nome dele é justamente aquele que existe. E isso é justamente confirmado pelo próprio Deus. Em Êxodo 3,14, nós temos o seguinte texto. Deus disse a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim você dirá aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vocês. Sou aqui tem o mesmo significado de algo que passa a existir, algo que existe. Você pode imaginar, nossa, que redundante que é essa frase, eu sou o que sou. Mas esse, eu acredito que seja a representação máxima do que Deus é. Ele é o princípio, ele é a parte principal, é dele que veio todas as coisas. E para ele voltam todas as coisas. E o mais incrível de tudo isso, naquela época, Moisés estava recebendo o chamado de ser o líder para tirar o povo das mãos dos egípcios. E Deus, em toda a sua grandiosidade, em toda a sua plena existência, desde o princípio de tudo e até o final de tudo, aliás, que não tem final, a eternidade, não tem final, ele é eterno. E da mesma forma Deus é. Ele fala a Moisés que seria ele, através dele, através do poder dele, que o povo dele seria liberto das mãos dos egípcios. O texto de Salmo 121, agora já encaminhando para um segundo aspecto de incomunicável de Deus, um segundo atributo. Salmo 121 vai falar, praticamente todo o Salmo vai falar sobre a proteção de Deus. Mas especificamente o Salmo, o versículo de número 8 vai dizer o seguinte. O Senhor guardará a sua saída e a sua entrada, desde agora e para sempre. Então nós vemos que, pela natureza de Deus, pela natureza eterna de Deus, as promessas de Deus também se tornam eternas. E, só que, não somente pela eternidade, mas aqui, agora entrando já em outro atributo incomunicável de Deus, que é a imutabilidade. E agora eu gostaria que vocês estivessem abrindo a Bíblia de vocês também aí nas suas casas, no texto de Tiago, capítulo 1, versículo 17. Tempo. 1, 2, 3, 4, 5. Tiago 1, 17 vai dizer o seguinte. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. O mesmo Deus que fez a promessa a Abraão, que fez a promessa de que um dia o descendente de Eva pisaria na cabeça da serpente, o mesmo que prometeu a Moisés que usaria ele para tirar o povo das mãos dos egípcios, o mesmo Deus, sem ter o que pôr, nem tirar, o mesmo Deus é o que está comigo, é o que está com vocês, é o que está com todos nós. É o mesmo Deus. Ele não muda, ele é imutável, ele é o mesmo sempre. Então ele é eterno e eternamente ele é o mesmo Deus. Essa questão da imutabilidade, ela é uma questão delicada de se tratar. Porque na nossa mente, o fato de Deus não mudar, de Deus ser o mesmo Deus, obriga a Deus a tratar as situações igualmente da mesma forma. A minha situação, a situação de você. No sentido assim, aquilo que Deus opera na minha vida não necessariamente... Imagine que eu esteja passando por uma situação e outra pessoa esteja passando pela mesma situação. A maneira como Deus irá me tratar ao longo dessa situação não significa que será a mesma maneira que Deus tratará a outra pessoa. Aí que entra algo muito perigoso que nós, seres humanos, temos a mania de fazer, a infeliz mania de fazer, que é a comparação. A gente olha para o que está acontecendo na vida da outra pessoa, as bênçãos que estão sendo derramadas na vida de outra pessoa, e nós achamos que, pelo fato de Deus ser o mesmo, ele tem que fazer a mesma coisa e da mesma forma nas nossas vidas. Só que, para Deus, cada um de nós somos únicos. E Deus tratará em nós de maneiras únicas também. E o mais incrível de tudo isso é que, mesmo tratando de formas diferentes as situações na nossa vida e na vida da outra pessoa, ele continua imutável. Então, não é porque ele não fez algo na sua vida e fez algo na vida de outra pessoa que ele, para você, deixa de ser misericordioso ou bondoso ou amoroso. Não, ele continua sendo tudo isso. Ele continua sendo o mesmo Deus. Só que muitas vezes nós não queremos pensar assim, nós queremos as coisas do nosso jeito. Em Malaquias 3:6 vai dizer o seguinte: porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vocês, filhos de Jacó, não foram destruídos. No contexto aqui, Deus vai usar Malaquias para demonstrar o seu descontentamento para o povo de Israel. O povo naquela época... E a palavra vai falar muito, direcionada também, principalmente aos sacerdotes. Eles viviam num hábito, num ciclo de profanação do templo e do altar, de ofertas, falada sua indignação para o povo. E aí no capítulo 3, no versículo 6 de Malaquias, o Senhor vira e fala: não mudo. Porque eu, Senhor, não mudo. Por isso vocês, filhos de Jacó, não foram destruídos. Havia uma promessa sobre o povo de Israel, uma promessa antiga. E que Deus, por sua natureza imutável, não abriria mão. Foi justamente por isso, ele demonstrou sobre eles a sua misericórdia. Mesmo que o justo seria castigá-los por conta de seus pecados. Ele demonstrou a sua misericórdia. Em Isaías 46, do versículo 9 ao versículo 11, se vocês quiserem abrir, Isaías 46, do versículo 9 ao versículo 11, diz o seguinte: lembrem-se das coisas passadas, das coisas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. Desde o princípio, e só queria lembrar vocês que princípio aqui possui o mesmo significado do princípio em Gênesis 1, ou seja, a parte principal. Ou seja, ele está falando do início de todas as coisas. Desde o princípio, anuncio o que há de acontecer e desde a antiguidade revelo as coisas que ainda não sucederam. Eu digo, o meu conselho permanecerá em pé e farei toda a minha vontade, e farei toda a minha vontade. Chamo uma ave de rapina desde o Oriente, de uma terra longínqua vem o homem do meu conselho. Eu disse e também cumprirei. Fiz este plano, também o executarei. Por uma questão de contexto, aqui ele estava falando de Ciro II, ou Ciro o Grande, que foi governador da Pérsia na época do exílio babilônico do povo de Israel. E uma questão interessante aqui, pesquisando, eu encontrei que Ciro era governante de um povo totalmente pagão, que não tinha o Senhor como Deus deles. E ainda assim, o Senhor levanta Ciro para libertar o povo do exílio babilônico. E aí entra outra questão, da questão da imutabilidade. A promessa que Deus fez nas nossas vidas, tanto de um modo geral para todos nós, como para cada um de nós individualmente, Ele vai cumprir. Ele vai cumprir porque não é da natureza dEle voltar atrás. Ele não é homem para mentir. Ele não volta atrás da promessa. Só que nós queremos as coisas do nosso jeito e no nosso tempo. Nós não queremos saber de esperar, nós não queremos saber de confiar de que se Ele falou, Ele vai fazer, Ele vai cumprir. Em muitas partes da Bíblia, fala que Deus honra o próprio nome. Então, se Ele faz uma promessa e não cumpre, Ele desonra o próprio nome. E isso é algo que Ele não faz de jeito nenhum. Ele não faz. Então, se Ele faz uma promessa, pode ter certeza que Ele vai cumprir essa promessa. Muitas vezes também nós não entendemos o que Deus está fazendo em determinado momento. Considerando o exemplo ainda de Ciro, ele levantou um governante que servia, prestava culto a outros deuses para libertar o povo. Muitas vezes as coisas vão acontecer de uma maneira que nós não saberemos explicar, que nós não entenderemos. Só que a gente precisa confiar do mesmo jeito. A gente precisa ter os olhos fixos nele e convictos da sua imutabilidade. E da imutabilidade, assim, das suas promessas. Em Hebreus, capítulo 6, se vocês quiserem abrir também, são 4 versículos, mas eles têm uma separação. Meio aí. O versículo Hebreus 6... 13 e 14, e depois a gente vai ler 17 e 18. Em Hebreus 6, 13 e 14 diz o seguinte: Pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: certamente eu o abençoarei e multiplicarei os seus descendentes. Aqui eu queria ressalvar o tempo que Abraão esperou para a promessa de Deus na vida dele se cumprir. Deus fala para Abraão assim: eu abençoarei e multiplicarei os seus descendentes. Só que Abraão não tinha nem filho. E Abraão fica assim: e aí? Como assim? Eu não tenho nem filho. E quando Deus faz essa promessa, Aliás, a partir do dia, do momento que Deus faz essa promessa a Abraão, passam-se cerca de 25 anos. Cerca de 25 anos. Que é quando a promessa se cumpre. E Sara engravida de Isaac. E Abraão tem Isaac. Abraão precisou esperar 25 anos, cerca de 25 anos, para a promessa de Deus se cumprir. Mas ela se cumpriu. Ela se cumpriu, porque havia sido feita por Deus, que é imutável, que não volta atrás das suas promessas. Ela se cumpriu. Muito mais a fundo do que essa promessa. Nós voltamos, e eu achei muito incrível, é só uma curiosidade, pesquisando sobre essa questão de promessa, justamente sobre a promessa a Abraão, eu fui olhar a genealogia de Jesus. Sério, gente, quando vocês tiverem tempo, vão na genealogia de Jesus. Sério, porque vocês vão entender isso que eu vou falar agora. A Eva, aliás, a serpente, foi dito, que haveria inimizade entre a serpente e o ser humano. E que haveria de chegar um tempo em que a serpente picaria o calcanhar do descendente de Eva, mas que este pisaria a sua cabeça, esmagando-a. Todo mundo sabe que cobra... É uma lenda, né, na verdade. Que cobra só morre cortando a cabeça. Então, é dito à serpente que haveria inimizade entre as duas, que a serpente picaria o calcanhar do descendente de Eva, mas que este pisaria a cabeça da serpente. E essa promessa é justamente a questão da vinda de Jesus, da vinda do Messias. E essa promessa foi feita logo em seguida da queda. Só existia Adão e Eva, e essa promessa foi feita logo em seguida do momento da queda. Passam-se os tempos, chega Abraão. E aí a Abraão é feita a promessa de que ele teria muitos descendentes, mas não somente isso, que todas as nações da terra seriam abençoadas. E Abraão gera Isaac. Abraão e Sara gera Isaac. E se você seguir na genealogia, vai chegar em Jesus. Era importante a promessa a Abraão e que Abraão se firmasse nessa promessa. Porque era a continuidade da promessa que Deus havia feito sobre a redenção. Sobre a redenção de todos nós. Que o descendente de Eva pisaria a cabeça da serpente. E agora eu quero caminhar para o final da palavra. Nós vemos aqui a questão da eternidade, da imutabilidade de Deus. Dois aspectos, dois atributos incomunicáveis de Deus. Em Isaías 57, 15, não é o texto base ainda, não tem necessidade de vocês abrirem. Se quiser abrir. Isaías 57, 15 diz o seguinte: porque assim diz o alto e sublime, que habita a eternidade e cujo nome é santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com um contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Deus, ele é eterno e Deus, ele é imutável. Logo, ele habita para sempre e sem mudança com um contrito e abatido de espírito. Em Tiago 1,18 diz: pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Primícias se tratavam da primeira colheita que era ofertada a Deus. Nós fomos gerados para sermos como que primícias, como que ofertas para Deus, consagrados a Deus. Deus é eterno e imutável. Então, nós também fomos criados para sermos consagrados a Deus eternamente. E para sermos irrepreensíveis. Em Salmos, capítulo 100, versículo 5, diz o seguinte: porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Mais atributos de Deus, que também são eternos e imutáveis, porque Ele é bom, a sua misericórdia dura para sempre, de geração em geração a sua fidelidade. Quando o pecado vem falar para você, um pecado que você tem lutado há muito tempo, e vem falar para você que você já não presta mais, que Deus não te ama mais, não deixe isso acontecer, porque Ele é imutável, e a misericórdia dEle é para sempre, assim como Ele é. Quando o teu passado tentar te acusar, não permita. Não permita. Porque Ele é misericordioso, Ele é amoroso, Ele é bondoso, Ele é bondoso e Ele está de braços abertos para te receber. Nós falamos aqui de inúmeros atributos que se tornam eternos e imutáveis, porque se tratam de atributos que pertencem a Deus e Ele é eterno e imutável. Mas existe uma representação que é maior do que todas essas, da imutabilidade e da eternidade de Deus. E eu queria ler com vocês. Abram suas Bíblias, seus aplicativos no computador, em Hebreus 10. O texto é um pouco longo. Eu estarei lendo do versículo 1 até o versículo 18. Hebreus 10. Ora, visto que a lei é apenas uma sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca consegue aperfeiçoar aqueles que se aproximam de Deus com os mesmos sacrifícios que ano após ano, continuamente eles oferecem. Se isto fosse possível, será que os sacrifícios não teriam deixado de ser oferecidos? Porque os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecados. Entretanto, nesses sacrifícios ocorre recordação de pecados todos os anos, porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Por isso, e preste atenção muito nessa parte, em nome de Jesus. Por isso, ao entrar no mundo, Cristo disse: sacrifício e oferta não quiseste, mas preparaste um corpo para mim. Não te agradastes de holocaustos e ofertas pelo pecado. Então eu disse: eis aqui estou. No rolo do livro está escrito ao meu respeito: estou aqui para fazer, ó Deus, a tua vontade. Depois de dizer, como acima, sacrifícios, ofertas, holocaustos e ofertas pelo pecado não quiseste, nem deles te agradaste, coisas que se oferecem segundo a lei, num segundo momento acrescentou: eis que aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Ele remove o primeiro para estabelecer o segundo. Nessa vontade é que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. E você que estiver na sua casa vendo este culto, neste momento repita: uma vez por todas. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia para exercer o serviço sagrado e oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca jamais podem remover pecados. Jesus, porém, tendo sido oferecido para sempre, repita também, para sempre, um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus, aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrado aos seus pés. Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. E disso nos dá testemunho também o Espírito Santo. Porque após ter dito: esta é a aliança que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor, imprimirei as minhas leis no coração deles e as inscreverei sobre a sua mente. Acrescenta também: dos seus pecados e das suas iniquidades jamais me lembrarei. Glória a Deus. Ora, onde há remissão de pecados, não existe mais necessidade de sacrifício pelo pecado. Irmãos, entendam isso. O sacrifício de Jesus na cruz Ele não merecia receber o que ele mereceu. Aquela cruz era para mim, era para você, por conta dos nossos pecados. Mas Jesus, ainda assim, por sua misericórdia, pelo seu amor, abre mão de toda a sua glória, como diz lá em Filipenses 2. Ele não se apegou ao fato de ser Deus, mas ele se abstém da sua glória, se humilha e morre naquela cruz, em nosso lugar. E esse sacrifício é para sempre. É para sempre. Nisso está demonstrada a eternidade de Deus. O sacrifício de Jesus é para sempre. E a imutabilidade é porque o justo seria nós sermos mortos por conta dos nossos delitos, por conta dos nossos pecados. Romanos 6:23 vai falar porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Era para a gente morrer por conta dos nossos pecados. Isso seria o justo. Mas isso seria, bateria de frente com a misericórdia de Deus, que é a compaixão, é olhar para a gente e ter misericórdia e se preocupar. Então Ele mesmo envia o seu Filho, livre de toda a sua glória, em forma humana, para que todos os nossos pecados, os meus pecados, os seus pecados, os pecados do passado, do futuro, todos os pecados pudessem ser perdoados em Jesus. E Jesus morre, porque é sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Por isso Jesus morre, num sacrifício que é eterno e que mantém a imutabilidade de Deus. Uma vez eu ouvi uma frase que ficou marcada na minha mente, no meu coração, que o sacrifício de Jesus é o meio que Deus encontrou para estender a sua misericórdia, continuando totalmente justo. Jesus morreu por conta dos nossos pecados, num sacrifício que foi para sempre. E isso é motivo da gente ficar triste? Não, não é. Não é motivo da gente ficar triste. Porque a morte não o deteve. A morte não conseguiu segurá-lo. Ao terceiro dia, ele ressuscita. Ele ressuscita. E é levado para sentar à direita de Deus. E da mesma forma como Deus é eterno e imutável, Jesus é eternamente vivo, sentado à direita de Deus. É nisso que tem que estar baseado a nossa fé. A nossa fé tem que estar sempre firmada nisso. O sacrifício de Jesus é eterno, é para sempre. Deus é eterno, é imutável. A maior promessa que foi feita para nós era justamente a vinda do Messias. A picada no calcanhar foi justamente Jesus levando sobre si o pecado, morrendo naquela cruz. Só que a serpente é pisada na cabeça, porque Jesus não permanece morto, ele ressuscita. E ele está vivo, e ele está à direita de Deus. Ele intercede por nós, ele está conosco, ele nos ama eternamente. Ele tem misericórdia de nós. Mais uma vez eu digo, não deixe o pecado, não deixe o passado, não deixe outras pessoas dizerem que você não é nada. Deus demonstrou o amor dele por nós, entregando seu filho para morrer por nós num sacrifício para sempre. Em nome de Jesus, eu queria orar agora, para já estar passando para o louvor. Eu gostaria que você, aí na sua casa, estivesse fechando seus olhos. E pensando injustamente sobre essa questão da imutabilidade, da eternidade de Deus. E sobre quantas muitas vezes nós damos as costas a isso e ao sacrifício, achando que Jesus não é capaz de nos perdoar, não é capaz de nos amar por tudo que nós fazemos por conta da nossa natureza. Em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. Em nome de Jesus, eu quero declarar, ó Deus, que todo pensamento, ó Deus, ruim, todo pensamento, ó Pai, que o inimigo tem tentado jogar sobre nós, ó Deus, sobre nós não sermos nada, ó Deus, nós sermos completamente lixo, ó Deus, nós não significarmos nada, ó Pai, caia por terra em nome de Jesus, ó Deus. Que a convicção de que o Senhor é eterno, ó Pai, de que o Senhor é imutável, ó Deus, esteja gravado, ó Deus, em nossos corações, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Deus, que dia após dia, ó Deus, nós possamos lembrar do sacrifício do Seu Filho, Jesus, na cruz, que é para sempre, ó Pai. Foi através desse sacrifício, foi através do sangue de Jesus, é que nós fomos justificados, ó Deus, dos nossos pecados, ó Deus. Em nome de Jesus, ó Pai, que a convicção de que esse sacrifício, ó Deus, também foi para sempre, ó Pai, de uma vez por todas, ó Deus, esteja em nossos corações, ó Deus, e que nisso esteja baseada a nossa fé, ó Pai, em nome de Jesus, ó Deus. Que nós possamos erguer a nossa cabeça, ó Pai, em nome de Jesus, e continuar caminhando, ó Deus, mesmo que as circunstâncias tentem, ó Deus, nos mostrar, ó Pai, que a promessa que o Senhor fez para nós, ó Deus, caiu no esquecimento, ó Pai. Não permita que isso aconteça, ó Pai, em nome de Jesus, mas que nós mantenhamos, ó Deus, os nossos olhos fixos em Ti, ó Pai, crendo, ó Deus, que da mesma maneira que o Senhor é eterno, ó Pai, que o Senhor é imutável, ó Pai, e que não volta atrás, ó Deus, na Tua palavra, ó Deus, e nas Suas promessas, ó Pai, nós possamos crer, ó Deus, nas promessas que o Senhor tem para cada um de nós, ó Deus. Em nome de Jesus, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Deus, venha renovar, ó Deus, as nossas energias, ó Deus. Venha limpar, ó Deus, os nossos pensamentos, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Deus, tudo que tiver de ruim, ó Deus, em nós, ó Deus, caia por terra em nome de Jesus, ó Pai. E que na nossa mente, ó Pai, no nosso coração, ó Deus, e no nosso ser, ó Pai, só haja espaço, ó Deus, para a Tua presença, ó Deus, para os Teus pensamentos, ó Deus, pois o Senhor bem sabe, ó Deus, os pensamentos que tem sobre nós, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Deus, que nós possamos continuar crendo, ó Deus, que a Tua vontade é boa, perfeita e agradável, ó Deus. Em nome de Jesus, ó Pai, e confiar, ó Pai, que o Senhor falou, que se o Senhor falou, ó Pai, o Senhor irá cumprir, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Deus. Assim eu oro, ó Deus. Te agradeço por mais esse culto, ó Deus, que o Senhor permitiu que acontecesse, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, eventualmente outros cultos que irão acontecer, ó Pai, que o Senhor esteja abençoando também, ó Deus, que todo mal, ó Deus, toda armadilha do inimigo caia por terra, em nome de Jesus, ó Pai, e que o Senhor venha, ó Deus, com o Teu descanso sobre nós, ó Deus, e que a nossa esperança, ó Pai, esteja firmada no Senhor, ó Deus, em nome de Jesus. Amém.